Amém. Glória a Deus. Que manhã especial, que tempo gostoso, que tempo abençoado, que tempo precioso. Em comunidade, na presença do nosso Deus. Bom dia, Ibabe. Bom dia, você, Ibabe, que nos acompanha aí, onde quer que você esteja. Senhor, esteja convosco. Senhor, esteja convosco. Quero ler com você o Evangelho segundo Marcos. O Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Quero ler com você hoje de manhã, com a expectativa, com a oração de que o Espírito Santo do Senhor continue a nos abençoar e nos conduza nessa leitura, nos conduza nessa reflexão, nessa conversa, que de alguma maneira nós possamos ouvir ao Senhor enquanto lemos o Evangelho. Amém? Eu leio a partir do versículo 21 de Marcos 5. Está escrito que, tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Jesus atravessa o mar da Galileia, desce do barco, e logo ali na praia, então, uma multidão o cerca, uma multidão o cerca, dificultando até que ele saia da água, que ele saia da praia. Nessa situação, versículo 22, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Diante da insistência desse homem, Jesus foi com ele, diz o versículo 24. Então esse homem aparece no meio dessa multidão, no meio dessa multidão ele consegue se aproximar de Jesus, ele consegue chegar diante de Jesus tão perto a ponto de conseguir se prostrar diante de Jesus e falar muito com Jesus. Ele insiste com Jesus, ele repete, ele implora que Jesus vá com ele, e Jesus decide segui-lo. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Versículo 25, estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, 12 anos sangrando, um fluxo de sangue, um fluxo menstrual ininterrupto por 12 anos. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem foi? Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Jesus: Eu e a torcida do Corinthians tocamos em você. Como assim, quem tocou em mim? Muita gente tocou em você, Jesus. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz, e fique livre do seu sofrimento. Amém. A primeira coisa que me chama a atenção nessa história, nesse momento da vida de Jesus, é a diferença entre a aproximação deste homem e a aproximação desta mulher. Este homem, Jairo, primeiro, ele tem um nome, ela não tem um nome, ninguém sabe o nome dela. Segundo, ele tem uma posição, ele é um dirigente da sinagoga. Ele tem uma posição, ele tem um status. Ela é completamente excluída da sociedade. Ela tem uma hemorragia há 12 anos. Nessa sua sociedade, nessa sua cultura, essa hemorragia significa que ela é cerimonialmente impura. Ela não pode viver a sua espiritualidade, ela não pode viver a sua religiosidade, ela não pode ir ao templo, ela não pode ir à sinagoga, ela não pode ir em lugar nenhum. Tem lugar que ela já não pode ir nunca, só porque ela é mulher. Mas onde ela poderia ir, não pode, porque ela é considerada impura. Mas ela não é excluída só da sua religião, ela é excluída da sua comunidade também, porque o contato com ela é considerado um contato que transforma, que torna impuro também quem teve contato com ela. Então, quem quer participar, quem quer ir ao templo, não quer ter contato com ela, não vai ter contato com ela. Então essa mulher, ela é excluída em todas as dimensões da vida. Nessa altura, ela também já está privada economicamente, porque o texto diz que ela gastou tudo o que tinha em tratamento, mas não melhorava, só piorava. Tem um detalhe aqui que me chama muito a atenção. Me chama muito a atenção que o texto diz, olha isso, o versículo 26, diz que ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos. Por alguma razão, o evangelista diz que o lugar onde ela buscou até então cura, o lugar onde ela buscou ajuda, o lugar onde ela buscou refúgio, socorro, também foi lugar de padecimento. Ela padeceu. Os médicos não trouxeram para ela alívio. Os médicos não trouxeram para ela esperança. Os médicos não trouxeram para ela acolhimento. Os médicos trouxeram para ela também padecimento. Então essa mulher, impura aos olhos da sua sociedade, ela jamais se aproximaria de Jesus da maneira como Jairo se aproximou. Não era só uma timidez, uma vergonha, era uma humilhação, era uma situação humilhante, era uma situação de risco, de perigo, porque qualquer exposição dela, qualquer ousadia dela se aproximar de alguém, provavelmente seria rechaçada de uma forma violenta. Ela sequer pode imaginar tocar em Jesus. Só que essa mulher, ela está tomada por uma fé. Ela está tomada por uma fé. Ela ouviu falar de Jesus. E ouvir falar de Jesus, da maneira como ela ouviu falar de Jesus, da maneira como ela ouviu falar de Jesus, ela foi tomada por esperança, ela foi enchida com uma fé profunda, uma fé profunda, uma fé ousada. Ela se encheu de esperança, mas naquele dilema, ela não se sentia digna, não se sentia autorizada, não se sentia encorajada a tocar em Jesus. Que dirá se prostrar aos pés dele e falar com ele? Imagina que essa mulher ia chegar diante de Jesus no meio dessa multidão e dizer: Jesus, eu tenho uma hemorragia, me ajuda. Eu ia tocar nele. Mas ela pensa, a sua fé diz a ela: toque no manto dele, toque no manto dele, é suficiente, vai ser suficiente, você vai ser curada. E eu fico imaginando essa mulher tentando chegar perto de Jesus no meio daquela multidão que o comprimia, e talvez estivesse pensando ela assim: ah, com essa multidão não deixando Jesus andar, eu vou conseguir logo chegar lá. Mas aí aparece o Jairo e diz: Jesus, vamos lá na minha casa. E Jesus decide com ele, Jesus começa a andar no meio daquela multidão. E talvez isso tenha tornado um pouco mais difícil para essa mulher se aproximar de Jesus, porque agora Jesus também estava tentando romper o caminho no meio daquela multidão, romper aquela barreira. E essa mulher, talvez, ela começa ali também ter que se movimentar com um pouco mais de velocidade, com um pouco mais de agilidade, se desviando das pessoas, talvez cobrindo o rosto para que alguma pessoa que porventura a conhecesse não a identificasse. Ela não podia ser identificada ali. Ela não podia ser identificada, ela não podia ser percebida como ela é. Mas ela segue, ela vai em frente, e ela chega por trás de Jesus, no meio da multidão, e toca em seu manto. Imediatamente cessou a sua hemorragia. Imediatamente cessou a sua hemorragia. Mas não apenas isso. Ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Sabe o que eu imagino? Meu Deus, que alívio. Meu Deus, que alívio. Ela não estava livre, com todo respeito aqui, com todo respeito de quem nunca teve uma hemorragia, ela não estava livre apenas da hemorragia, apenas da enfermidade. Ela estava livre de uma condição na qual ela era colocada por causa da sua enfermidade. Ela estava livre dessa condição em que, para se aproximar de Jesus, ela precisava dar um jeito de se aproximar sem ser percebida, sem ser flagrada por alguém que diria a ela provavelmente: como você ousa estar aqui sendo assim como você é? Como você ousa comparecer sendo desse jeito? Como você tem coragem? Você sabe que você não pode estar aqui. Você sabe que esse lugar não é para você. Você sabe. Ela estava livre disso. Ela estava livre de não poder abraçar a sua família. Ela estava livre, sabe para quê? Ela estava livre para viver a sua sexualidade. Ela estava livre para viver a sua sexualidade. Ela estava livre para ser olhada por um homem como mulher. Quando eu escolhi esse texto para ler hoje de manhã, aliás, até poucos minutos atrás, eu não estava consciente de que eu estava lendo esse texto na semana em que nós tivemos o Dia da Mulher. Mas agora eu estou. E esse texto não é só para você, mulher, mas é especialmente para você, porque eu tenho certeza que Deus estava consciente. Tenho certeza que o Espírito Santo estava consciente de que eu ia ler esse texto hoje para você, irmã. Irmã, para você. E Jesus, no mesmo instante, versículo 30, percebeu que dele havia saído o poder, vira para a multidão perguntando: quem tocou em meu manto? E essa mulher, no mesmo instante que ela estava desfrutando aquele alívio, eu imagino que essa mulher estava desfrutando uma alegria, imaginando, Felipe, todos os futuros para ela a partir daquele momento. Essa mulher, ela foi puxada para o chão, de novo, quando ela ouve a voz de um homem dizendo: quem me tocou? Quem fez isso? Quem é que está aqui e precisou se aproximar de mim desse jeito, sorrateiramente? Quem foi? Quem foi que não pôde se aproximar de mim frente a frente, me olhar nos olhos e falar comigo? Quem foi? E fica claro no texto que o trauma dessa mulher, a história de dor, de exclusão dessa mulher, não permite naquele momento que ela entenda o amor na voz de Jesus, a delicadeza na voz de Jesus, a gentileza, o interesse por ela. Na cabeça dela só passa: fui flagrada. Na cabeça dela só passa: agora eu vou ser julgada. Agora caiu a casa. Não vai ter como eu explicar isso. Não vai ter como eu explicar que eu entrei no meio dessa multidão. Não há nada que justifique para essas pessoas. Não há nada que justifique para esses homens eu estar aqui, os expondo ao risco do contato com a minha impureza. Imagino que essa mulher ouve os discípulos falando para Jesus: como assim, Jesus, quem te tocou? Um monte de gente te tocou, você está louco de perguntar isso? Imagino que essa mulher fecha os olhos e pensa assim: isso, cai nessa, Jesus, cai nessa. Torcendo para Jesus ser convencido por aquele argumento dos discípulos. Mas não acontece. Não acontece. Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. E essa mulher está ali no meio daquela multidão, certamente muito perto de Jesus, porque ela acabou de tocar no manto dele, e ela está ali torcendo para os olhos de Jesus não cruzarem com ela, porque provavelmente os olhos dela vão denunciá-la, e Jesus está olhando em volta, querendo saber quem foi. Mas ela não resiste. Na sua condição de mulher humilhada, inferiorizada, ela não vê outra possibilidade a não ser confessar o que ela fez, a não ser assumir, a não ser responder àquele homem que interpela. Versículo 33 diz que ela, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés. Olha lá o que Jairo fez no início da história. O que o Jairo fez, ancorado, apoiado no seu nome, no seu status, na sua função social, ela faz humilhada, obediente, submissa, apavorada, tremendo de medo, tremendo de medo. Essa mulher conta a Jesus toda a verdade. Toda a verdade. É interessante que o evangelista diz lá no começo da história que ela era uma mulher que tem hemorragia há 12 anos, que já tinha despendido todo o seu dinheiro com médicos, mas que esses tratamentos trouxeram ainda mais sofrimento para ela. Mas o evangelista só ficou sabendo disso tudo nessa parte da história agora, que é a hora em que ela diz toda a verdade. Ela conta a Jesus todo o seu sofrimento. Ela conta a Jesus a sua história. Ela conta a Jesus a sua exclusão. Ela conta a Jesus a sua humilhação. Ela conta a Jesus o seu anseio por poder viver, por poder ser mulher, por poder ser devota do Altíssimo, comparecer ao templo, comparecer à adoração, comparecer a uma cama, comparecer a uma mesa, comparecer, estar. Ela conta a Jesus o seu sofrimento, a sua dor, por não poder ser em nenhum lugar. E ela, sobretudo, conta a Jesus e confessa a Jesus que sim, ela tocou no seu manto, mesmo impura. Ela conta para Jesus que sim, ela como que quis enganar Jesus, quis tirar proveito de Jesus, quis tirar proveito do poder de Deus, sem se identificar, sem se comprometer, sem se apresentar, sem nada. Imagina isso. Você já sentiu isso alguma vez na vida? Que você enganou Deus? Que você tentou conseguir uma bênção assim meio sorrateiramente? E Jesus diz para ela: filha, por que você está tremendo? Do que você está com medo? Olha, nem fui eu que curei você. Foi a sua fé, sabia? E Jesus valoriza algo naquela mulher. Jesus valoriza algo naquela mulher. Jesus diz: foi a sua fé. Foi você que fez isso por você. Foi você mesma. Foi você. Mas mais do que isso, Jesus diz para ela: eu entendo o seu sofrimento, eu reconheço o seu sofrimento, a sua dor, eu posso imaginar como tem sido difícil para você essa vida de exclusão, como tem sido difícil para você esse mal que se arrasta por dias, semanas, meses, anos. E Jesus diz: a sua fé já curou a sua enfermidade. Mas agora, para de tremer. Para de sentir medo. Tira de dentro de você esse trauma, essa angústia de achar que você vai ter que continuar ainda dando satisfação. Acabou, minha filha. Sua enfermidade acabou. Que acabe também o seu sofrimento. Que acabe também o seu sofrimento. Quando eu li esse texto, meu irmão querido, minha irmã querida, eu pensei em duas situações comuns. A primeira situação é essa situação de um mal que se arrasta, de uma dor que se arrasta, que se prolonga, de uma enfermidade que é no corpo, que é na alma, que é nas relações, que é na religião, que é na família, e como que vai engolindo a nossa vida toda. E vai engolindo a nossa vida toda, especialmente sendo ainda colocada sobre um peso ainda maior, um peso de palavras de maldição, palavras de morte, palavras de acusação, que dizem: deve ter alguma coisa errada com você mesmo. Você deve estar fazendo alguma coisa errada. Você precisa ficar no seu lugar. Por que que você está querendo sair dos limites onde você está? Respeite esses limites. Esses limites foram colocados para você por Deus. Fica aí. Fica aí. A lei dizia que essa mulher não podia ir, não podia falar, não podia tocar, não podia se relacionar. Ela não podia, não podia nada. A lei dizia isso para ela. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela pensou: que lei que nada, que lei que nada, eu quero é tocar em Jesus, eu quero é estar com Jesus, eu quero chegar perto desse homem. E a lei não é suficiente para eu não chegar perto de Jesus, nada vai me impedir de chegar perto de Jesus. E eu quero dizer isso para você hoje. Você que tem um mal que se arrasta, um mal que se prolonga, e especialmente você a quem a lei religiosa diz: não se aproxime, você não pode se aproximar. Eu desejo, oro, peço a Deus, que ouvir falar de Jesus faça explodir dentro de você uma fé que rompa com todas essas palavras e leve você até bem perto de Jesus. Bem perto de Jesus, que é o seu lugar. Que é o seu lugar. Mas a segunda situação que eu imaginei é a situação de você cuja enfermidade, cuja situação visível, aparente, cujo mal identificado já foi restaurado, já foi curado, já passou, já está no passado. Mas que a exclusão e o sentimento de não merecimento, de não dignidade, de medo, medo de ser visto, de ser vista, medo de ser reconhecido, reconhecida, percebido, assombra você, faz com que você trema de medo, de repente encontrar alguém que sabe o que você fez no verão passado, ou na década passada, que sabe. E Jesus está dizendo para você hoje: vá em paz, fique livre do seu sofrimento, vá em paz, fique livre do seu sofrimento, não carregue esse sofrimento. Eu sei do seu sofrimento, eu quero ouvir a sua história, eu conheço a sua história. Vem aqui, não toque só no meu manto, toque na minha mão, me abraça, me beija, fica comigo, fica na minha mesa, anda comigo, anda com os meus. Que possamos ser esse lugar. Que todos nós possamos ser tanto essas pessoas. Essas pessoas que se desvencilham dessas palavras que limitam a nossa vida por qualquer razão que seja. E se aproximam de Jesus. Colam em Jesus. Colam em Jesus. Mas que também nós possamos ser essas pessoas e essa comunidade que olha nos olhos dessas pessoas e, em vez de dizer o que você está fazendo aqui, diz: eu quero saber do seu sofrimento. E aqui no meio de nós, você pode ficar em paz. Aqui no meio de nós, você vai ficar livre desse sofrimento. Não importa quem você seja, não importa de onde você venha, não importa a sua dor, não importa. Aqui é o lugar onde você vai ficar em paz, aqui é o lugar onde você é bem-vindo, aqui é o lugar onde você vai ficar livre do seu sofrimento. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos constitua, nos construa comunidade do seu amor, da sua graça, do seu acolhimento, em nome de Jesus. Amém.